As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Neste 25 de maio de 2018, é Dia de África. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé, 30. 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 16 horas e 30 minutos. Nos próximos minutos, ao microfone, Amancio Miguel. O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que as conversações com o líder da Coreia do Norte ainda se mantêm e que ainda existe a possibilidade do encontro entre os dois líderes. Três pessoas ficaram feridas num tiroteio hoje numa escola da cidade de Noblesville, no estado americano de Indiana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz em Climane e com Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoco em Gabu. Na capital Bissau, com a Capital FM e com a Rádio Pitiguiti. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão e as notícias que produzimos em texto, áudio e vídeo na nossa página da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Dor Johnson e na técnica, o Áudio Rodrigues. As notícias a partir de Washington a esta hora. O presidente Donald Trump afirmou esta sexta-feira que as conversações com o líder da Coreia do Norte ainda se mantêm e que ainda existe a possibilidade de encontro entre os dois líderes vir a realizar. Vamos ver o que acontece. Estamos a conversar com eles. O comunicado que partilharam foi positivo, disse momentos antes de entrar no helicóptero com destino à Academia Naval Norte-Americana em Maryland, o presidente Donald Trump. Numa mensagem publicada na página da rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos saudou a declaração da Coreia do Norte em resposta à decisão de cancelar a cimeira em Singapura e expressou o desejo de que leve a uma duradoura e próspera paz. Três pessoas ficaram feridas num tiroteio hoje numa escola da cidade de Noblesville, no estado americano de Indiana. A cadeia americana de televisão ABC indica que o atirador foi detido e que existe uma grande presença dos serviços de emergência naquela escola. O chefe da polícia de Noblesville, Kevin Jowett, comunicou a repórteres que um professor e um estudante foram levados para hospitais com ferimentos, mas as autoridades de um hospital na cidade disseram que pelo menos três pessoas deram entrada na mesma unidade. As partes em confronto na guerra civil no Sudão do Sul enfrentam um crescendo da pressão internacional para respeitar o cessar-fogo e obter um acordo de paz, após terem falhado um acordo no decurso das conversações que decorrem em Addis Abeba, na Etiópia. O Bloco Leste Africano, que faz a mediação, indicou poder considerar medidas punitivas contra os violadores do acordo do ano passado de cessar de hostilidades. A União Africana emitiu um alerta similar durante as conversações. E por último, neste bloco de notícias, cerca de 49 milhões de colombianos estão inscritos para votar domingo nas eleições presidenciais num ambiente de bipolarização entre o candidato da direita Ivan Duque e o da esquerda do antigo guerrilheiro de Bogotá, Gustavo Petro. Nesta eleição, vai ter influência o acordo de paz assinado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e cujo futuro dependerá em grande parte do novo chefe de Estado. O acordo é um compromisso do Estado colombiano, mas a sua execução dependerá em parte da vontade do próximo presidente de levar adiante o pacto que levou cerca de 7 mil guerrilheiros a abandonarem as armas. A greve de camionistas por causa da disparada do preço do diesel é presente em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. São centenas de estradas fechadas em todo o país e o abastecimento é complicado em todo o país. Muitos manifestantes, tal como reporta o nosso correspondente Patrick Vaz, já estão a dias na estrada e estão a perder as cargas que são perecíveis.
Outros caminhoneiros aproveitam para vendê-las a preços abaixo do mercado.
Resolvi vender pela metade do preço o melão, que aqui está R$ 6,90 o quilo. Vendi um melão de 2,5 kg cada um, mais ou menos, por R$ 2,00. Vendi uns 2 mil melão, só ontem. Ia perder. Ah, não aguenta mais dois dias, não. Aí vendi tudo. Agora só tem os cocos. O coco ainda dura mais 4 ou 5 dias, mas já vendi muito coco também. E vou terminar, vou vendendo tudo. Melhor do que eu perder.
Chamando de maracujá, batata, tomate perdeu tudo. Abacate perdeu tudo, tem que jogar fora.
Os reflexos estão por todas as partes. No transporte coletivo, várias empresas já adotaram a redução no quadro de horário de viagens por causa da escassez dos combustíveis. Quem tem passagem marcada encontra dificuldades para viajar.
Eu perguntei se não tinha para mais cedo, eles falaram que não tinha. É complicado, né? Porque a gente marca um horário para ir embora, chega aqui, não tem ônibus. Tem que ficar esperando muito tempo.
Faltam combustíveis até mesmo nos aeroportos e vários voos estão sendo cancelados. Na CEASA, centrais de abastecimento de legumes e hortaliças, os alimentos não chegam mais. E o comércio sente falta de tudo nas prateleiras. Os supermercados limitam o número de unidades por produto vendido. Além disso, a produção de frigoríficos está paralisada. Pelo interior do Brasil, as perdas com a produção de leite nas fazendas aumentam ainda mais. São milhares de litros jogados fora nas últimas horas. Nos postos de combustíveis, centenas já fecharam as portas. Os poucos que ainda estão abertos estão lotados, filas quilométricas de motoristas desesperados para abastecer seus veículos. Já houve até confusão por causa de um homem que teria furado fila para abastecer o carro.
O senhor ali falou que o oficial do exército está furando na fila. Olha o tamanho da fila. Furou, todo mundo pô, sabe.
Não. Você é um moleque, não. Safado. Moleque, você entrou na via pública. Eu estou na assim, via pública dentro do meu carro.
Uma hora e meia que ela deixou meu filho na escola e está esperando.
E ninguém mais aguenta a alta de combustíveis no Brasil.
É um absurdo. R$4,29 um litro de álcool, não tem jeito, ainda não aceita crédito, não aceita nada. Então, explorando o cidadão brasileiro. O povo brasileiro pede socorro, gente. Nós não estamos aguentando isso que estão fazendo com o nosso país. É revoltante um negócio desse.
Os governos estaduais e municipais também já estão dando ponto facultativo para os funcionários públicos. Está complicado deslocar pelas cidades. Não há mais como chegar aos compromissos agendados sem estar atrasado. Diante de tantos problemas, o governo brasileiro já anunciou que vai manter a política de preços da Petrobras e que o preço do diesel vai ficar congelado por apenas 2 semanas. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz, e a atualização da situação no Brasil, uma situação que deriva da greve de camionistas. Em Moçambique, a Assembleia da República encerrou hoje a 8ª sessão ordinária com um apelo por parte das 3 bancadas para o estabelecimento de uma paz duradoura no país e pela consolidação da democracia. As notas mais importantes, segundo o repórter Alfredo Júnior, foram os consensos entre a bancada da Frelimo e da Renamo, em particular, no que toca à eleição do novo provedor da Justiça, Isaac Sande, proposto pelo governo e que derrotou o candidato do MDM, Silvério Runguan.
Esta harmonia entre os 2 maiores partidos moçambicanos é vista como um sinal de reforço da confiança, numa altura em que ambos dialogam com vista ao alcance da paz efetiva no país, segundo os analistas Domingos Ngundana e Simão Nhambe.
Nós estamos numa fase da pacificação do país, estamos numa fase de que os moçambicanos devem olhar para o país e não olhar para questões partidárias. Estamos numa fase em que o Moçambique precisa se reconciliar. A questão da coligação, isso pode vir entre a Renamo e o MDM, é uma questão que ainda não está clara, mas mesmo assim, as ideologias são diferentes, mas que há um objetivo que possa ser comum, que é dos partidos da oposição que almejam poder.
O Renamo, mesmo talvez que não goste de votar a favor da Folemo, quer abrir mão para que a Folemo também, dentro daquilo que são os pacotes de negociação, também se lembre de que um dia teve a voto da Renamo para poder alcançar um certo objetivo, como, por exemplo, esse do professor de justiça.
Outro consenso alcançado pela Assembleia da República está relacionado com a revisão pontual da Constituição, que deixou de fora a eleição do governador para a cidade de Maputo. O deputado Edson Makwakwa explica porquê.
O que teremos neste momento na cidade de Maputo é uma situação de um município com os órgãos municipais e teremos um secretário do Estado que será nomeado pelo Presidente da República. Né?
Para Domingos Ngundana, esta exclusão da cidade capital do país está relacionada com a falta de clareza territorial de atuação do governador da cidade de Maputo.
A governadora da província de Maputo não tem território próprio. Todas as situações da província de Maputo são elas responsabilizadas ao município, as administrações são municipais, onde temos vereadores municipais. Então, manter um governo que é pago e não faz nada, penso eu que é esbanjar recursos num país em que não temos.
Já Simão Nhambe olha para esta situação como estando integrada no gradualismo da implementação da descentralização do país.
Então é mesmo por cautela, atendendo que um dia isso poderá ser um assunto do passado, porque na verdade a população de Maputo não é diferente da população de tantas outras províncias.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
13 horas e 41 minutos de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Mas um imigrante moçambicano foi assassinado a tiros em Joanesburgo, isto na África do Sul. O nosso colaborador em Joanesburgo, Simeão Ponguana, reporta que é o quinto este ano.
A criminalidade é considerada muito elevada na África do Sul. Segundo a polícia, pelo menos 50 pessoas são assassinadas por dia no país. Ninguém sabe ao certo se o assassínio do imigrante Mário Bato Ogiruco foi crime ou xenofobia contra imigrantes, sobretudo africanos. A família, os vizinhos, amigos e conhecidos do malogrado estão ainda devastados.
Bateu meu irmão aqui atrás, caiu e virou do outro lado, bateu uma bala aqui, outra aqui e uma aqui. Depois foram. Nada perguntaram. É por isso que é difícil de explicar, porque não perguntaram nada. Foi uma coisa muito rápida e não chegaram a perguntar, não queriam levar, nem levaram nada. E foram. Tentamos levar meu irmão para o hospital e infelizmente ele perdeu a vida. E assim é muito difícil, porque na nossa família, eu posso dizer que todos nós dependemos dele. Eu sou o que eu sou hoje por causa dele. Em casa somos o que somos por causa dele.
Os restos mortais de Mário Bata Ogiruco partem nesta sexta-feira com destino a Maputo para efeitos do funeral. Os pais do malogrado vivem no bairro de Nhagoia, arredores da capital moçambicana. Mário Bata, 39 anos, vivia na África do Sul há mais de uma década, depois de ter vivido alguns anos no reino montanhoso da Suazilândia. O jovem imigrante era considerado na zona um pequeno empresário bem-sucedido nos seus negócios de produtos de consumo e bebidas.
Pronto, até do momento as pessoas ainda não foram encontradas, não sabemos o que está a passar. Pode ser também porque os sul-africanos têm ódio. Quando vem um moçambicano a desenvolver, eles sempre atentam tirar do lugar.
A morte de Mário Bata aconteceu numa altura em que, na cidade sul-africana de Durban, os sul-africanos da Associação de Pequenos Negócios no norte daquela cidade costeira estão de costas voltadas contra imigrantes ou operadores de pequenas lojas. E para a secretária do quarteirão número 8 em Hakelhong, sudeste de Johannesburg, onde vivia Mário Bata, o assassínio do imigrante moçambicano não pode ser incidente isolado da xenofobia contra imigrantes. Mário Bata deixa 4 esposas e 3 filhos menores. Os irmãos do malogrado ainda não sabem como vão lidar com o assunto da morte do seu ente querido, já que o autor está à monte. Simeão Panguan, Voz da América, Joanesburgo.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, responsável pelo conhecido caso Panama Papers, começou a divulgar esta semana esquemas de planeamento fiscal que passaram por alguns territórios da África Ocidental, alguns dos quais ligados a políticos, diplomatas e empresários locais. Cabo Verde é citado nos documentos com um caso. O italiano Gilberto Pacchiotti, sócio-gerente e dono da Cabo Verde Import Limitada, empresa importadora de géneros alimentícios,
situada em Madielzinho, São Vicente, é apontada no relatório da SwissLeaks e do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação como suspeito de lavagem de capitais. A SwissLeaks apontou o empresário como responsável que fez com que Cabo Verde aparecesse na origem dos mais de 2 milhões de dólares numa conta offshore, quando até o momento não é conhecida atividade no país que justifique tal montante numa conta offshore, ficando a pergunta sobre de onde vem tanto dinheiro. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, já veio a público dizer que, se for o caso, as autoridades vão investigar o italiano que vive há 25 anos em Cabo Verde.
Cabo Verde não é um centro de offshore e Cabo Verde não avaliza e combate qualquer operação de branqueamento de capitais ou operações ilícitas financeiras. Mas se há algum empresário indiciado, isso não quer dizer que seja o país. Claro, e haverá depois devidas consequências. Se for caso de polícia, será para as entidades policiais. Se for caso de violação de regras financeiras, também será devidamente investigado. Mas eu não quero associar o país Cabo Verde a esse tipo de operações. Portanto, são casos que às vezes acontecem, mas que cujos protagonistas são devidamente responsabilizados.
Era o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, a garantir que o seu governo não aceita qualquer tipo de lavagem de dinheiro. E de Cabo Verde vamos à Guiné-Bissau, onde os deputados voltaram hoje às sessões ordinárias e deverão votar o programa do governo liderado por Aristides Gomes e o respectivo Orçamento Geral do Estado. Até o dia 28 de junho, os parlamentares guinenses deverão também apreciar o estatuto remuneratório dos magistrados e pensão vitalícia aos titulares de cargos públicos, um tema que não tem reunido consenso entre os guinenses, tal como a análise aqui feita por Lassana Kassamá e seu entrevistado.
Mas o consultor jurídico Luís Petit, também especializado em análises políticas, é da opinião que não haverá dificuldades na aprovação dos pontos em agenda.
Porque os próprios partidos que fazem parte da Assembleia são partes do próprio acordo de Conakry. Pelo que tudo o que foi agendado, tudo o que se perspectivou com base no acordo de Conakry, obviamente que não teremos grandes dificuldades em ver que realmente terá, na minha opinião, um caminho quase que facilitado.
Na abertura da sessão marcada com a abordagem sobre o relatório da Comissão encarregue de organizar a Conferência Nacional sobre a paz e reconciliação, é isso que disse o presidente do Parlamento guinense, Cipriano Kassamá.
Se formos capazes de engendrar os mecanismos institucionais de resolução das nossas diferenças, estaremos, sem dúvida, em condições objetivas de controlar os nossos impulsos pessoais ou de grupos que pretendem esmagar as nossas opiniões individuais ou de grupos.
E justamente sobre o programa e orçamento geral do Estado, dos instrumentos que sem dúvidas terão uma forte base eleitoral, o analista político Luís Petit falou das suas respectivas importâncias para o exercício governativo do atual executivo, liderado por Aristides Gomes.
Uma possibilidade do governo poder, no mínimo, executar aquilo que é a sua missão constitucional de execução de políticas públicas, e como também do orçamento, que é um assunto importante neste momento, porque se vermos bem aquilo que deve ser consumido pela Comissão Nacional de Eleições para a eleição de eleições, é um bolo importante e precisa de ser validado pelo Parlamento, digamos assim, porque senão o Governo não poderá enquadrar isso no orçamento do decimal, porque as eleições foram feitas já há 3, 4 anos atrás.
Deputados guineenses voltaram hoje às sessões ordinárias, a última desta legislatura, que foi prorrogada até a realização das próximas eleições legislativas, agendadas para o dia 18 de novembro deste ano. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O presidente Donald Trump prometeu suspender a ajuda governamental a países que permitem que criminosos atravessem as suas fronteiras para os Estados Unidos. Trump falou na quarta-feira num fórum em Nova York, um estado americano que faz face às atividades de gangues de criminosos. Entidades oficiais de Nova York informaram a Trump sobre os progressos feitos em desmantelar a gangue Mara Salvatrucha, conhecida por MS-13, João Santarita.
O MS-13 foi formado nos anos de 1980 em Los Angeles por imigrantes de El Salvador. Desde então, expandiu-se para incluir cidadãos das Honduras, Guatemala, México e de outros países das Américas Central e Sul. O lema do gangue é matar, violar e controlar.
I called them animals the other day and I was met with rebuke. They said they're people. They're not people. These are animals.
Eu chamei-lhes animais outro dia e fui criticado. Disseram que são gente. Não são gente. São animais. Donald Trump tornou uma das suas prioridades desmantelar o MS-13. Ele elogiou o Departamento de Imigração e Alfândegas por prenderem e deportarem milhares de membros desse gangue. Uma destacada entidade do departamento disse que 4.800 membros de gangues, incluindo centenas de líderes do MS-13 e seus associados, foram presos o ano passado através dos Estados Unidos. Thomas Holman é diretor interino desse departamento.
We want to push our borders out, so we're attacking MS-13 where the command controls in El Salvador. Our attache offices in Central America are working very closely with the federal police in El Salvador.
Queremos levar as nossas fronteiras para o sul, por isso estamos a atacar o MS-13, onde o comando e controle está em El Salvador. Os nossos escritórios de Adidos na América Central estão a trabalhar em colaboração com a Polícia Federal em El Salvador e com procuradores salvadorenhos. Já prendemos e tiramos das ruas em El Salvador centenas de membros do MS-13. Trump diz que países que permitem criminosos entrar nos Estados Unidos serão penalizados.
We're going to work out something where every time somebody comes in from a certain country, we're going to deduct a rather large amount of money from what we give them in aid. If we give them aid,
vamos preparar algo pelo qual cada vez que alguém venha de um determinado país, vamos deduzir uma grande quantia de dinheiro que lhes damos em ajuda, e poderemos não lhes dar qualquer ajuda, porque apesar de todos os relatórios que ouço, não acredito que nos estejam a ajudar. Críticos, como o ativista Angel Reis, dizem que Trump está a usar o medo dos gangues para fazer avançar a sua agenda anti-imigração.
The president will use whatever excuse is possible to advance his anti-immigrant agenda, to advance his xenophobia, to advance his racism.
O presidente usará qualquer pretexto possível para avançar uma agenda anti-imigrante, para avançar a xenofobia, avançar o seu racismo. E é essa a razão porque estamos a levantar a nossa voz e a dizer que ele não é bem-vindo nesta comunidade. Grupos de apoio e famílias concentraram-se no local do fórum para protestar contra recentes raids para a prisão de imigrantes ilegais. Apoiantes de Trump também se concentraram no local.
A fuga de dois pacientes de ébola no início desta semana de um centro de tratamento em Bandaka, uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas na República Democrática do Congo, suscitou receios de uma rápida propagação da doença. As famílias dos pacientes, supostamente, os ajudaram a fugir. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Tariq Jassaravic, diz que o incidente é muito lamentável, mas não inesperado, porque é humano que se tenha o desejo de passar os últimos dias em casa junto de familiares.
It is only human that people want to be with their loved ones.
Mas, por outro lado, uma pessoa doente em casa não recebe o tratamento que se precisa e coloca em risco os familiares.
But it's also putting at risk the whole family.
Ebola é muito contagioso. O vírus é transmitido através do contacto direto com fluidos corporais da pessoa infectada. A taxa de fatalidade é de 20 a 90%. Jassaravic diz que é importante melhorar a participação das comunidades na prevenção da transmissão do vírus de ébola. Recorde-se que, em resposta ao surto de ébola, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades da República Democrática do Congo iniciaram esta semana a vacinação. 31 casos de ébola foram confirmados, tendo 22 pessoas perdido a vida no presente surto na República Democrática do Congo. Horas e 54 minutos aqui em Washington. Acaminhamos para o final desta emissão vespertina. temos, ou melhor, desta segunda parte da emissão desportiva, temos novamente o João Santarita, mas dessa feita, para falar do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Amanhã, claro, está a final da Liga dos Campeões da Europa, a maior competição de clubes de todo o mundo. Frente a frente, em Kiev, na Ucrânia, temos Real Madrid-Liverpool. Real Madrid venceu as duas últimas edições da competição, surge como favorito. Melhores valores individuais, melhor equipa como um todo, é o que todos dizem. O treinador do Liverpool, o exuberante Jurgen Klopp, diz que os seus jogadores não devem preocupar-se com isso. Se ganharmos, a vitória é por causa deles. Se perdermos, a culpa é minha. Portanto, os jogadores que não se preocupem. É verdade. Trio goleador do Liverpool não está em dúvida. Mané, Salah e Firmino. Liverpool, contudo, com problemas de lesões em jogadores como Oxlade-Chamberlain, Imran Khan e Illana. Há mesmo dúvidas quanto ao seu defesa direito, James Milner. No Real Madrid, todos dizem que Zinedine Zidane vai voltar ao BBC. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Bale, houve algumas semanas que ficou no banco. A ver, vamos. Há quem aposte mais em Ronaldo e Bale com Isco atrás deles. A ver, vamos. Real Madrid sem problemas e com banco excelente. Vamos para o futebol africano. Este fim de semana temos o início da Taça COSAFA, a Confederação de Futebol da África Austral. Estão lá 14 nações, incluindo Moçambique e Angola. Primeiro temos dois grupos de quatro nações cada. Só o primeiro de cada grupo avança para a fase seguinte, onde estão à espera seis outras nações. 2M iniciam a competição no domingo. Madagascar contra Moçambique, num jogo do grupo A, onde estão também lá as Comoros e as Seychelles. A salientar na seleção moçambicana a estreia do defesa Danilo e Mexer, do Machacana, do defesa e avançado do Desportivo Ifren e Neymar, e ainda no meio-campo temos Camu Camu e Franca, do Ferroviário do Maputo. Se Moçambique vencer o seu grupo, tem à sua espera a África do Sul. Angola joga na segunda-feira contra o Botswana, onde estão lá também o Malawi e as Maurícias. Angola, recorde-se, já venceu a competição 3 vezes. Se Angola vencer o grupo B, tem à sua espera o Zimbábue, que o ano passado venceu a competição, a sua 5ª vitória neste campeonato. É uma competição dura nesta fase de grupos. São jogos de 2 em 2 dias. Basquetebol americano, NBA, hoje um jogo de vida ou de morte para os vice-campeões em título, Cleveland Cavaliers. Joga em casa, recebe o Boston, que comanda esta final da Conferência Leste, ao meia-final do campeonato, por 3 jogos contra 2. Se Cleveland perde hoje, bye-bye. Ontem, os campeões em título, Golden State Warriors, ficaram na mesma posição. Perderam no Texas com o Houston Rockets, 98-94. Houston comanda a final da Conferência Oeste, 3-2. Portanto, amanhã, o Golden State tem o seu jogo de vida ou de morte contra o Houston. Jogam em casa, mas se perdem, bye-bye. Adiós. Hasta la vista, baby. Aqui em Washington estão sintonizados com o noticiário da Voz da América.
E neste final, o resumo de alguns títulos da imprensa americana. O Washington Post escreve que, na Ásia, muitos responsabilizam o presidente Trump e não Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, pelo colapso súbito da diplomacia. Este diário refere que o relacionamento entre o presidente Trump e o secretário da Segurança Interna ilustra as dificuldades dos subordinados que estão encarregues de executar soluções que correspondam às promessas eleitorais. O New York Times aborda a entrega voluntária de Harvey Weinstein aos agentes da polícia de Nova York após acusações de ter violado uma mulher. O mesmo diário escreve que o presidente Trump procurou lidar com Kim Jong-un da mesma maneira que lidou com as negociações empresariais, ou seja, com ameaças e dissonância. Marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta emissão vespertina, que entre os distintos destaques tem a homenagem feita através de outros escritores a Germano de Almeida, o cabo-verdiano que venceu este ano o prémio Camões, um prémio que é entregue pela comunidade lusófona desde 1989. O primeiro vencedor foi Miguel Torga. Um grande abraço do Amés Miguel e até a segunda-feira.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envia-la a português.clm ou através da telemóvel, envia-la a português e acompanha-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Odrius Ridges. Temas do dia: mantêm-se conversações entre Washington e Pyongyang. Tiroteio no estado de Indiana causa 3 feridos. 25 de maio de 2018, sexta-feira. Estaremos com o Magazine Cultural, Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. A Assembleia da República de Moçambique encerrou hoje a 8ª Sessão Ordinária com um apelo por parte das três bancadas para o estabelecimento de uma paz duradoura no país e pela consolidação da democracia. As notas mais importantes foram os consensos entre a bancada da Frelimo e da Renamo, particularmente no que toca à eleição do novo provedor da Justiça, Isaac Xande, proposto pelo governo e que derrotou o candidato do MDM, Silveio Rogana. Amâncio Miguel.
A líder da bancada da Frelimo, partido no poder em Moçambique e com maioria parlamentar, Margarida Talapa, realçou o compromisso com a manutenção da paz, assinalando a importância do desarmamento do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, principal partido da oposição. Por seu lado, a líder da bancada da Renamo, Ivone Soares, afirmou que o seu partido continua empenhado no diálogo pela paz com o governo, assinalando a disposição do partido para a resolução da questão militar. A etapa seguinte do diálogo para a paz, prosseguiu, será a integração dos militares da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, destacou a líder parlamentar da Renamo. Por seu turno, o chefe da bancada do MDM, Lutero Simango, declarou que a revisão pontual da Constituição da República para o aprofundamento da descentralização criou conduções rumo a uma paz efetiva em Moçambique. A presidente da Assembleia da República, Verónica Bacamo, anunciou a realização de uma sessão parlamentar extraordinária em junho, em data a anunciar, para a aprovação de leis ordinárias que acomodem a revisão constitucional aprovada esta semana, visando o aprofundamento da descentralização.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E a nossa revista económica desta sexta-feira começa no Brasil. Os protestos de donos de caminhões e condutores contra o aumento do diesel continuam em 24 estados e no Distrito Federal, a capital Brasília. Afetam alguns portos, incluindo o de Santos, o maior e mais importante do país, mesmo após o anúncio ontem de um acordo com o governo. O país está praticamente parado e começam a escassear produtos nos supermercados, bem como combustíveis, ao ponto de ambulâncias e bombeiros não poderem responder a emergências. Os protestos permanecem nesta sexta-feira após o governo do presidente Michel Temer e representantes do setor terem anunciado na noite de ontem um acordo que previu o congelamento do preço do diesel nos níveis anunciados pela Petrobras nesta semana durante 30 dias. Em Moçambique, o ministro das Finanças disse hoje que se não houver acordo com os credores até setembro, não será possível fazer pagamentos no próximo ano porque as verbas têm de estar previstas no orçamento. Adriano Malayana indicou que o processo de negociação não tem prazo, o único é o ciclo de orçamentação que vai até agosto ou setembro e o resultado é que se houver alguma coisa dentro deste processo que tem de ser pago, tem de estar no orçamento para 2019. Fim de citação. O governo de Maputo propôs em março aos credores e investidores na dívida pública um perdão de 50% da dívida atrasada, ou seja, 318 dos 636 milhões de dólares em dívida. A proposta não foi aceita. Angola vai gastar mais de 4 mil milhões de dólares durante um ano para importar combustíveis refinados, segundo uma autorização para o negócio envolvendo o grupo da petrolífera estatal Sonangol. A Sonangol anunciou a 16 de março a contratação de duas empresas internacionais de trading e refinação para fornecimento de combustíveis, o que representa o fim do monopólio da Trafigura. O Banco de Cabo Verde aprovou hoje a venda do Banco Internacional de Cabo Verde, BICV, que pertencia ao novo banco, a uma sociedade constituída no Bahrein, no Médio Oriente, ficando o banco português com uma posição minoritária de 10%. A venda a esta sociedade por montante não divulgado já tinha sido acordada em agosto. Preços do petróleo recuaram cerca de 2% nesta sexta-feira, após a Arábia Saudita e Rússia dizerem que estão prontas para reduzir os cortes na oferta, que levaram os preços do Brent ao maior nível desde 2014, há duas semanas. O Brent desceu 2,08 dólares hoje, ou seja, 2,64%, ficando em 76,71 dólares o barril.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
Sexta-feira é dia de artes e entretenimento aqui na Voz da América, numa semana marcada com o anúncio do Prémio Camões de Literatura 2018. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida é o vencedor da 30ª edição deste prémio maior da língua portuguesa em matéria de literatura. Natural da Ilha da Boa Vista, Germano Almeida, de 73 anos de idade e advogado de profissão, é o mais prolífero escritor cabo-verdiano, com 18 obras, entre elas O Dia das Caças Roladas, O Testamento do Senhor Nepomuceno de Silva Araújo, A Família Trago, Ilha Fantástica, Os Dois Irmãos, O Meu Poeta, A Morte do Ouvidor ou Memórias do Espírito. Almeida foi traduzido já em países como Itália, França, Alemanha, Suécia, Noruega e Dinamarca e viu duas obras dele transformadas em filme. Ao receber a notícia, Germano Almeida não escondeu a surpresa do prémio neste momento.
A gente espera sempre a ideia, tem sempre a ideia de um dia ganhar um prémio, eventualmente. Agora, não contava na medida em que não acreditava que dessem a caber um prémio tão rapidamente. Afinal, o prémio Camões dado ao Arménio foi há poucos anos. Eu admitia que mais alguns anos acabaria por acontecer para Cabo Verde, de modo neste sentido foi uma surpresa.
Ana Cordeiro, crítica literária e antiga diretora do Centro Cultural Português de Mindelo, na ilha cabo-verdiana São Vicente, onde reside Germano Almeida, é profunda conhecedora das obras do escritor. Para ela, o prémio está bem entregue.
Germano Almeida é um bom escritor. Germano Almeida tem uma voz muito própria, uma escrita muito própria. E isso distingue-o de muitos outros bons escritores, porque de facto há nele essa originalidade, essa liberdade que é única. E eu acho que só por isso o prémio está mais do que bem dado.
A professora universitária brasileira Roberta Alves, que fez o seu doutoramento sobre o livro Memórias de um Espírito de Germano Almeida, diz lamentar apenas que a obra do escritor não seja tão divulgada, mas talvez mude com o prémio.
Fiquei feliz com o prémio dele porque para lá de merecido. Uma obra fantástica que eu acredito que a gente deveria conhecer mais. Um detalhe que muitas vezes me entristece, né, é que muitas vezes a obra dele não é divulgada. Né? Espero que agora, com esse prêmio, ele tenha a luz suficiente para ter essa obra disseminada para mais leitores. Eu acho que isso que falta no Germano apenas.
Com 18 obras publicadas, Germano Almeida tem-se destacado por uma forma típica de escrever. Para Ana Cordeiro, esta característica decorre dele ser um homem completamente livre.
Uma é que é um homem livre. É dos poucos homens inteiramente livres que eu conheço. E isso reflete-se na forma, não só como ele usa a língua portuguesa, e ele usa e muda e mete coisas em crioulo e adultera a própria estrutura da língua para aproximar do crioulo sem nenhum problema. E isso eu acho que é um dos aspectos até que foi realçado. Eu digo que ele às vezes usa a língua portuguesa para escrever em crioulo. Ele tem livros, não são todos iguais, até porque depende das personagens. Ele tenta muito utilizar uma linguagem que se adequa àquela personagem que ele criou. Mas há livros, como por exemplo Mar na Lazinha, que eu costumo dizer, bom, isto é um livro em que ele usou o português para falar, para as personagens falarem em crioulo. E a outra característica que é o reflexo desta liberdade que ele tem, que ele sente, é a forma como ele brinca com tudo e com todos. De facto, Germano Almeida é um iconoclasta, nada é sagrado. Uhum. Ele brinca com as instituições, com tudo, quer dizer, e até com ele próprio. E estes dois aspectos são de facto muito visíveis na sua obra. Esta forma de brincar através da ironia, com muito humor, de facto, mas um humor muito irónico. A outra característica é, de facto, ele ser um patriota. Ele é um cabo-verdiano que ama profundamente a sua terra e toda a obra dele, e ele já disse isso em algumas entrevistas, tem a ver com a necessidade de compreender a cabo-verdianidade. E por isso ele fez incursões pela história de Cabo Verde. Ele escreveu sobre diferentes ilhas, tem histórias passadas em diferentes ilhas, porque precisamente ele procura encontrar essa cabo-verdianidade, que é algo que está sempre em mudança, que está sempre em transformação, mas que ele tenta, de facto, atingir ao longo da sua obra. E eu acho que daqui a uns anos, quando nós quisermos, ou quando até os historiadores quiserem deitar um olhar sobre o Cabo Verde, principalmente a segunda metade do século XX, início do século XXI, a obra do Germano vai ser fundamental para percebermos o que aconteceu neste país, as mudanças políticas, as mudanças culturais, porque ele vai refletindo tudo isso. Por exemplo, este romance que vai ser agora lançado, o próximo romance, que tem como título Fiel Defunto, eu vejo um pouco como a continuação do meu poeta. É um olhar sobre a vida cultural e literária das ilhas e das instituições que lhe estão à volta e da forma como a sociedade evolui e se transforma ao longo do tempo.
Germano Almeida nasceu na Boa Vista, uma das ilhas com menos população em Cabo Verde. Segundo Ana Cordeiro, é a partir dessa ilha que ele vê o mundo. Para Germano, Boa Vista é o mundo e é de onde mostra o seu olhar original.
Para ele, a Boa Vista sempre foi o mundo, sempre foi o centro do mundo.
É.
E, portanto, ele vê o mundo com os olhos daquela criança que nasceu na Boa Vista e, por isso, ele está sempre a voltar a essa criança que nasceu na Boa Vista, e ele mantém esse, e é isso que é único, ele mantém, embora conheça o mundo, embora tenha vivido noutras ilhas, ele continua a olhar para as coisas como a pessoa que nasceu na Boa Vista e tem esse olhar sempre próprio e original sobre as coisas.
A professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, no estado brasileiro de Minas Gerais, doutorado em literaturas africanas e língua portuguesa, conheceu Germano Almeida através da oferta do livro O Testamento do Senhor Nepomuceno, de Silva Araújo, talvez a mais conhecida obra do autor, e foi uma identificação à primeira leitura. Para ela, Germano brinca falando sério, com uma ironia muito refinada.
Houve uma identificação muito grande com o autor, principalmente com o jeito bonachão de ser, né? Porque a escrita dele, ela é muito interessante porque ele brinca falando sério. A obra dele é regada de uma ironia refinada, né? Então, ele dialoga com ele mesmo várias vezes em vários textos, como, por exemplo, na Memórias de um Espírito, que ele conta a história de um morto advogado, né, que morre no dia do aniversário. E ao longo dessa narrativa, ele vai apresentando para a gente como é delicioso Cabo Verde. Como é deliciosa essa percepção que ele tem de Cabo Verde, né? E ele se insere ao longo do texto em várias personagens, né? Então a gente tem na obra do Germano uma forma lúdica de perceber coisas sérias. E isso me encanta, como um todo, como no Dia das Calças Roladas, né? Que é um texto que ele fala de um momento tão chato, tão cruel para a história de Cabo Verde, mas ele consegue nos fazer rir de nós mesmos, né? Rir das nossas incongruências e entender que a gente pode melhorar as coisas.
Outra obra de Almeida, Memórias de um Espírito, foi o centro da tese de doutoramento da professora Roberta Alves. Ela diz que, ao lado de Machado de Assis, nome sagrado da literatura brasileira, ela trabalhou a ironia, a memória e a transgressão da morte de Germano Almeida.
Eu trabalhei com a questão da ironia, da memória, que ele usa muitos lugares de memória, né, para trabalhar sobre isso. Trabalhei também com essa transgressão da morte, porque imagina, um espírito contar para a gente como é que é o seu velório, essa questão toda de participar, né, de uma discussão mundial, que toda literatura trabalha com ironia, toda literatura trabalha com memória, né, que é um trabalho bem, bem desenhado. Trouxe Germano Almeida ao lado de um escritor brasileiro, Machado de Assis, uhum, né, uhum, para mostrar o refinamento do trabalho do Germano, uhum, junto a esse grande cânone da literatura brasileira.
E como escreve Germano Almeida? Ana Cordeiro diz que ele usa o português para falar crioulo, a língua de Cabo Verde. O escritor destaca a língua portuguesa como instrumento, mas diz que escreve português de Cabo Verde.
Nós somos cabo-verdianos, a nossa cultura é cabo-verdiana. Usamos a língua portuguesa como instrumento, mas é um instrumento que tem que ser capaz de refletir a nossa cultura. Eu não posso escrever português como um português escreve. E, aliás, isto é uma grande discussão com uma amiga minha, que, digamos, que dou os meus livros para ler. Ela diz, mas isto não é português. Está bem, mas eu sou de Cabo Verde, não sou português. A língua portuguesa é um instrumento importante para nós, que nos serve para refletir, ajudar-nos a traduzir a nossa cultura. E, neste sentido, eu gosto muito da língua portuguesa. Devo dizer que eu tenho um fraco pela língua portuguesa, mas, para a espécie de um português de Cabo Verde.
Por seu lado, a professora Roberta Alves é da opinião que Germano Almeida tem um critério muito refinado da escolha do léxico que ele usa em cada obra.
Ele utiliza a palavra como uma personagem da própria obra. Então, eu não creio que seja um leitmotiv, uma repetição disso, sabe? Eu acho que ele articula conforme o intuito dele, a estratégia que ele tem para chegar àquele alvo definido, né? Porque se eu pegar o próprio testamento do Sr. Napomuceno e comparar com o Dia das Calças Roladas, ele dá vozes, ele dá espaço a várias vozes desse léxico, seja português, seja essa mistura com o crioulo, seja essa coisa com esse português do colonizador, digamos assim.
Uhum.
Eu não vejo ele como o trabalho dele como um trabalho definindo esse critério lexical, sabe? Essa escolha, essa organização. Eu acho que tudo faz parte do grande objetivo dele com cada obra.
Um contador de histórias com muito humor é como o Germano Almeida se define. Ele que diz que há que se divertir com a escrita. O recurso a personagens do dia-a-dia preenche a sua obra com muitos traços do próprio autor. A mais recente obra a ser lançada na próxima semana em São Vicente, O Fiel Defunto, é definida pelo apresentador do livro, Manuel Brito Semedo, como sendo o próprio autor, Germano Almeida em pessoa. É a morte de um advogado, profissão de Almeida, que no entanto esclarece estar vivo. Mas ele diz...
Um livro é sempre uma efabulação de realidade. Porque eu costumo dizer que ninguém em si é um bom personagem para um livro. Agora, a partir de 10 ou 20 pessoas, digamos, podemos criar um personagem, primeiro. E segundo, às vezes as pessoas criamos personagens através de alguém, mas pessoa negativa. Isto é, às vezes pessoa oposto. O oposto de alguém dá-nos um personagem que eu criei a partir de uma pessoa. Por exemplo, eu costumo dizer que o fulano que me inspirou, o Mado da Lajinha, nunca ninguém chegou a ele, na medida em que o personagem é exatamente o contrário àquilo que eu conheço dele.
Pedi à crítica literária Ana Cordeiro que destacasse três obras de Germano Almeida. Tarefa difícil, disse.
O encantamento que todos nós sentimos com o testamento do Sr. Nepomuceno, eu acho que continua a funcionar. O Germano até acha que será das obras menos bem conseguidas dele, mas há ali uma frescura, houve ali uma novidade para todos nós, uma graça que de facto eu acho que se mantém. E depois tem obras mais complexas, por exemplo, a viagem... Viagem pela História... Cabo Verde, Viagem pela História das Ilhas, que é, de facto, um trabalho de fundo sobre a história de Cabo Verde. Mas ele também tem, em termos de acontecimentos históricos, o livro O Dia das Calças Roladas, sobre o processo da reforma agrária em Santo Antão, que são obras muito importantes até para a história de Cabo Verde. Mas a Ilha Fantástica, o testamento do Sr. Nepomuceno tem, de facto, uma frescura que eu acho que encanta toda a gente.
A obra de Germano Almeida, escritor cabo-verdiano, Prémio Camões de 2018, foi o tema, assim, desta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América, neste 25 de maio, Dia de África. E deixo-vos com este tema da cabo-verdiana Cesária Évora e do senegalês Ismael Lo. África Nossa. Até a próxima sexta-feira.
Seu Jacques Lerian, consciência já está no real. Já chegou a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já carmacedor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África está sempre de um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. De cante que Senegal, a cabermane soreul. Sumuya bone, nyari reu e benele. Sama gente guimangi nyan yala man mako. África don benere onda ria de senhuia. África, África, África. Yamangai yelo, yamangai fanan. África, África, África. Yamangai yelo, te yamangai fanan. Consciência já está no real. Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já carmacedor, para reviver na página progresso. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole. Con sama gente guimangi nyan yala wan moko, África don benareu, nakhmodi tunia. África, África, África. Yamangai yelo, yamangai fanan. África, África, África. Yamangai yelo, te yamangai fanan. África, Sindhu, África. África minha, África nossa. África, Sindhu.
Passagem agora para os notícias desta sexta-feira, dia 25 de maio de 2018. Donald Trump afirmou esta sexta-feira que as conversações com o líder da Coreia do Norte ainda se mantêm e que ainda existe a possibilidade do encontro entre os dois líderes se vir a realizar. Vamos ver o que acontece. Estamos a conversar com eles. O comunicado que partilharam foi positivo, disse Mendes antes de seguir para a Academia Naval Norte-Americana em Maryland. Numa mensagem publicada na página da rede social Twitter, o presidente dos Estados Unidos saudou a declaração da Coreia do Norte em resposta à decisão de cancelar a cimeira em Singapura e expressou o desejo de que leve a uma duradoura prosperidade e paz. Num comunicado divulgado pelo vice-ministro dos Estrangeiros, o regime norte-coreano frisou que mantém a porta aberta a retomar o diálogo com os Estados Unidos a qualquer momento. Aquele vice-ministro expressou a disposição de Pyongyang para se sentar com os Estados Unidos e resolver assuntos em qualquer momento. Três pessoas ficaram feridas num tiroteio de uma escola da cidade de Noblesville, no estado americano de Indiana. A cadeia americana de televisão ABC indica que o atirador foi detido, que existe uma grande presença de serviço, ou que existia uma grande presença de serviço de emergência na escola. O chefe da polícia de Noblesville comunicou aos repórteres que um professor e um estudante foram levados para os hospitais com ferimentos, mas as autoridades de um hospital na cidade disseram que pelo menos três pessoas deram entrada naquela unidade. Kevin Jowett, o chefe da polícia, acrescentou que uma segunda ameaça foi feita contra outra escola na cidade, mas não passou de alarme falso. As partes em confronto na Guerra Civil do Sudão do Sul enfrentam o crescente da pressão internacional para respeitar o cessar-fogo e obter um acordo de paz após terem falhado num acordo no decurso das conversações que decorreram esta semana em Addis Abeba. O Bloco Leste Africano, que faz a mediação, indicou poder considerar medidas punitivas contra os violadores do acordo do ano passado de cessar hostilidades. A União Africana emitiu uma alerta similar durante as conversações. Nem o Bloco Leste Africano nem a União Africana indicaram quais as medidas possíveis, mas os enviados dos Estados Unidos referiram ser necessário que mais países imponham sanções contra indivíduos e grupos que têm estado a bloquear o processo de paz. Cerca de 49 milhões de colombianos estão inscritos para votar domingo nas eleições presidenciais, num ambiente de polarização entre o candidato da direita Ivan Duque e o antigo guerrilheiro de Bogotá, Gustavo Petro. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos condenam a eleição fraudulenta que decorreu na Venezuela a 20 de maio. Esta autodenominada eleição, afirmou o secretário de Estado Mike Pompeo, é um ataque à ordem constitucional e uma afronta à tradição democrática da Venezuela. Até que o regime de Maduro restaure o caminho para a democracia através de eleições livres, honestas e transparentes, o governo enfrenta o isolamento da comunidade internacional. O processo eleitoral, afirmou Pompeo, foi encenado por um regime demasiado impopular e receoso do seu próprio povo para arriscar eleições livres e competição aberta. Preencheu os tribunais venezuelanos e o Conselho Nacional Eleitoral com elementos alinhados com o regime. Proibiu os principais partidos de oposição e dirigentes de participarem. Os abusos dos direitos humanos continuam a ser uma arma do regime de Maduro. Até o dia 14 de maio, cerca de 338 presos políticos permaneciam na cadeia, mais do que todos os outros países no hemisfério ocidental. O regime silencia a liberdade de imprensa e verbas estatais dominam a cobertura dos mídias, favorecendo os que estão no poder. Mais sensível de tudo, disse o secretário Pompeo, o regime raciona os alimentos para manipular os votos dos venezuelanos que passam fome. Com efeito, a maioria dos venezuelanos debate-se na economia que permanece em queda, com a divisa do qual é de ser 99% no último ano, e a inflação uma percentagem anual de 14.000%, segundo a Assembleia Nacional. Vários países do hemisfério e através da comunidade internacional condenaram a eleição venezuelana. O Grupo de Lima, constituído por 14 nações através do hemisfério ocidental, denunciou a votação como não tendo preenchido os níveis internacionais de um processo democrático livre, justo e transparente. O grupo, que inclui a Argentina, o Brasil, o México e a Colômbia, anunciou a intenção de reduzir o nível de relacionamento diplomático com a Venezuela e encorajou as organizações internacionais e regionais a não atribuir à Venezuela crédito adicional que possa ser usado pelo regime para oprimir ainda mais o povo venezuelano. Os Estados Unidos, afirmou o secretário Pompeo, está ao lado das nações democráticas no apoio ao povo venezuelano e vai adotar ações económicas e diplomáticas para apoiar o regresso da democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão de sexta-feira, 25 de maio de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje,
Os mais sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até terça-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.